DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Nesta manhã de domingo, 13 de abril, está com Glória Souza. O programa começa, como é habitual, com o noticiário. 800 mil eleitores são chamados a votar hoje nas eleições legislativas e presidenciais da Guiné-Bissau, o maior número de sempre de eleitores recenseados no país. Os guineenses vão escolher entre 13 candidatos presidenciais e 15 partidos que concorrem à Assembleia Nacional Popular. O sufrágio conta com a presença de cerca de 400 observadores. Prevê-se que as fronteiras estejam encerradas e a circulação rodoviária condicionada. A segurança está a cargo de mais de 4 mil elementos das autoridades da Guiné-Bissau e missões internacionais estacionadas no país. As eleições deste domingo marcam o fim do período de transição que se seguiu ao golpe de Estado de 12 de abril de 2012. O secretário de Estado norte-americano John Kerry advertiu o seu homólogo russo no sábado que Moscovo enfrentará consequências adicionais se não acalmar o clima de tensão com a vizinha Ucrânia e retirar as tropas da fronteira. Também o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, lançou um apelo à calma e ao diálogo a todas as partes envolvidas na crise da Ucrânia para reduzirem a tensão e resolverem as divergências. De lembrar que o ministro do interior ucraniano, Arsen Avakov, denunciou uma agressão externa por parte da Federação Russa depois de uma série de ataques de grupos armados pró-russos no sábado contra vários edifícios públicos em cidades do leste da Ucrânia. A advertência da Rússia a vários Estados-membros pelo fornecimento de gás à Ucrânia impõe uma resposta coletiva da União Europeia, afirmou o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, numa carta endereçada a todos os dirigentes europeus. O governo sírio e a oposição acusam-se mutuamente de levarem a cabo um ataque com gás de envenenamento na sexta-feira. A televisão estatal síria responsabiliza os rebeldes da Frente al-Nusra de terem usado gás tóxico no ataque a uma aldeia no centro da província de Hama. Mas o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, próximo da oposição, acusa as tropas do regime de utilizarem explosivos que causaram asfixia e envenenamento. Contudo, não é possível averiguar a informação de forma independente. O rei Mohammed VI de Marrocos advertiu no sábado o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, sobre opções perigosas no dossiê do Saara Ocidental, que vai ser debatido este mês no Conselho de Segurança. A recondução da missão da ONU na região deve ser votada a 23 de abril. A missão está principalmente encarregada de garantir o respeito do cessar-fogo na ex-colónia espanhola, controlada atualmente por Rabat. Mas o secretário-geral da ONU insiste também na necessidade de supervisionar o respeito pelos direitos humanos no Saara, o que Marrocos conseguiu combater no anterior projeto de resolução. Uma manifestação na capital italiana degenerou em confrontos com a polícia. 4 pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, e 6 foram detidas. A manifestação contra os cortes do governo e pelo direito à habitação começou de forma pacífica em Roma, mas um grupo de manifestantes encapuzados separou-se da marcha e começou a atirar ovos, garrafas e petardos contra veículos blindados da polícia. Os agentes responderam com granadas de gás lacrimogéneo. Milhares de pessoas manifestaram-se este sábado também em Paris contra a política do presidente socialista François Hollande, que acusaram de favorecer o patronato e não os trabalhadores. A manifestação ocorre 2 semanas depois de uma mudança radical no governo francês, decidida pelo presidente na sequência da derrota socialista e da ascensão da extrema-direita nas eleições municipais de março. A Organização das Nações Unidas vai apresentar um novo relatório sobre o clima este domingo em Berlim. O documento deverá destacar uma série de opções para a redução da emissão de gases com efeito estufa e exigir que se triplique o uso de fontes de energias renováveis. Foram as notícias. Hoje, dia de eleições gerais na Guiné-Bissau, nós perguntamos-lhe quais são as suas expectativas para as eleições de hoje na Guiné-Bissau. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, deixe o seu comentário na nossa página no Facebook, DW Português para a África, ou envie um SMS para o número 00491758198273. Lembrar ainda que hoje a DW Português para a África terá uma emissão especial dedicada às eleições na Guiné-Bissau, com ligação em direto à capital guineense. A emissão será transmitida, como habitualmente, às 19h30, tempo universal coordenado. Da minha parte é tudo. Passo agora a palavra à nossa equipa mais jovem e volto logo a seguir.
DW. Juventude em Foco. The moon is out tonight. We gonna just go night. Come on and dance. The night starts twisting. The party's going now. Everybody's shouting, hop. How do you stand still? Come on and fill your bill. Come on and dance. The night starts twisting.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um Juventude em Foco. O meu nome é Sofia Diogo Mateus e comigo está a minha colega, Thais Fascina.
Olá, Sofia. Olá, ouvintes.
Então, estamos a ouvir uma música que parece saída dos filmes dos anos 60 em Hollywood. Mas, apesar desta música ser, de facto, de 1964, não é de nenhuma banda americana, mas sim o tema-título do conjunto moçambicano Night Stars, intitulado Night Stars Twist.
Pois é, Sofia. Esta semana vamos falar aos nossos ouvintes sobre algumas das músicas que foram sucesso nos anos 60 e 70 em Moçambique e Angola.
Não são bandas muito conhecidas agora, Thais, mas a verdade é que mesmo durante o regime de Salazar havia música rock, como demonstra o lançamento do livro Portugal Elétrico contra a Cultura Rock em Portugal, 1955-1982.
Mas, como descobrimos esta semana, a cultura rock não se limitava a Portugal e estava muito presente também em Angola e Moçambique durante os anos da ditadura, não é, Sofia?
É verdade, sim, Tais. Mas penso que é importante dizer que era uma realidade diferente em Angola e Moçambique. O rock era maioritariamente aceito pelas autoridades e não constituía uma contracultura. No caso dos Night Stars, a banda até foi um pouco usada pelo regime, como explica Carlos Silva, o primeiro baterista e fundador dos Night Stars.
O nosso grupo tinha uma componente muito, muito inédita, ou seja, eu era origem de, nasci em Portugal, portanto era branco. O Mário dos Night Stars era um indivíduo que nasceu em Goa, portanto com origens indianas. O vocalista do grupo era natural africano, portanto era mesmo africano. Depois tínhamos mais Joel Cardoso, que também era europeu. Tudo isso junto foi muito utilizado pelo regime, não é? Em sessões de propaganda, pelo regime da altura, não é? I'm a beggar man. I'm a beggar man. Catch me if you can. I'm a beggar man, yes I am. Catch me if you can. Take your bag and run. Have a trip with me. Come on, have some fun, can't you see? Happy we can be. I'm a beggar man.
O caso dos Night Stars em Moçambique é o único assim que encontramos na verdade. Em Angola, os heavy band que ouvimos agora acham que eram mais tolerados do que amados, diz Fernando Girão.
Não. Nas letras não se reflete. E refletia de uma forma, digamos, sociologicamente mas ligeira. Falávamos nesse disco do Beggar's Band, portanto, o beggar's man. Um beggar é um vagabundo. Portanto, falávamos em certas figuras da sociedade que menos favorecidas, mas não havia nenhuma coisa que dissesse, que falasse contra o regime ou contra os regimes em si mesmo. Ao vivo, quem assumia essas atitudes era eu, porque eu era o único, digamos, que falava com o público nos concertos.
Os Heavy Band eram uma das bandas mais populares de Angola nos anos 70. Fernando Girão, o vocalista, era uma figura universalmente reconhecida e talvez o melhor exemplo de quão estranhamente rock and roll podia ser a vida no país.
Eu era um bicho raro ali no meio daquelas pessoas, mesmo quando vim para Portugal continuava a ser. Agora imagine em Angola, em África, não é? Um sujeito com o cabelo pela cintura, que andava quase sempre sem camisa, andava descalço, com jeans. Eu, pelo menos, vivia uma vida totalmente rock and roll. Eu vivia uma vida rock and roll. Eu saía de casa com... Naquele tempo fumava-se liamba. Fazia uma vida totalmente rock and roll.
Rock and roll era o som que as bandas tocavam. Influências de bandas internacionais, como diz Beto Calulu, baterista e fundador dos Windies.
O projeto aí era com músicas covers, portanto, músicas dos Beatles e Bee Gees. Queria-se criar outra revival, Grand Funk Railroad, Led Zeppelin, por aí fora. Sempre a tocar covers, não é? Black Sabbath. É sempre uma onda de rock aí. E como Santana...
Estamos a ouvir um ensaio do tema dos Windies. Joaquim Correia diz que em Angola os Windies também eram aceitos pelas autoridades locais, mas acha que havia subtilezas em relação às bandas locais.
Os grupos, para poderem editar um disco, e houve vários grupos negros na altura editavam discos, tinham de fazer músicas com letras que não subvertessem o regime, percebe? Portanto, automaticamente eram quase que obrigados a entrar num esquema de aceitação da situação para poderem, enfim, gravar um disco ou para poderem tocar, percebe? E isso aconteceu muito, como digo.
Uma dessas bandas e das mais conhecidas do período eram os Rocks. Eduardo Nascimento, o vocalista e mais tarde representante de Portugal no festival Eurovisão da Canção, discorda da avaliação.
Por incrível que pareça, o que tinha mais sucesso em Angola e que era mais apoiado pela estrutura chamada política eram precisamente a música de raiz folclórica. Quer dizer, a música moderna, como a nossa, a música pop ou não sei o quê, ninguém, o mundo político não nos ligava a pedido.
Os Rocks tocavam maioritariamente covers de temas pop-rock com influência jazz em inglês. Mas no Festival Eurovisão, Eduardo Nascimento cantou sozinho o tema dos Rocks, O Vento Mudou, que vamos ouvir aqui numa gravação original da banda.
Mas a banda também produziu músicas próprias, gravadas já na Europa e com outros membros, tendo assinado com a antiga editora Deca, através de uma parceria com a também extinta Valentim de Carvalho.
O que todas estas bandas tinham em comum, Thaís, é que apareceram por motivos universais e, digamos, intemporais. Uma vontade jovem de fazer música, como dizem Joaquim Correia e Carlos Silva.
A vocação foi natural, não houve assim nenhuma procura. Nós, como disse, fazíamos lá umas brincadeiras lá na garagem do Jaime, fazíamos umas gravações
E pronto, e a coisa foi funcionando, mas não houve assim nenhuma preparação especial para as cantigas.
Éramos estudantes na altura e começámos a iniciarmos um grupo. Começámos a aprender um bocado de execução dos instrumentos e depois música e por aí fora.
Além disso, todos eles tinham uma imensa dificuldade em arranjar instrumentos. No caso de Moçambique, Carlos Silva diz que a localização geográfica ajudava.
Era um pouco difícil, porque as importações para a África, para Moçambique, estavam um pouco restritas para o próprio regime da altura. E então tínhamos que importar da África do Sul. Então, ou tínhamos que importar, ou tínhamos que ir lá deslocando-nos a Joanesburgo, comprar onde era mais fácil.
Mas isso claramente não impediu nenhum deles de fazer música. Aliás, ainda hoje, Fernando Girão, Beto Calulu e Carlos Silva trabalham na área. E por isso mesmo, deixamos vocês com este funk da Have Band, porque estes sons são claramente imparáveis.
Tchau e até a próxima semana.
Um bom fim de semana a todos.
E vamos agora ouvir mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 15º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, uma radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Mas antes de começarmos o episódio de hoje, intitulado O que Devo Fazer?, vamos recapitular o que aconteceu recentemente. Há alguns dias, Maria confessou a Daniel que gostava dele, mas isso não foi suficiente para Daniel.
Então prova.
E como é que vou provar isso, Daniel?
Este fim de semana vou convidar-te para vires ao meu quarto. Tens de vir sozinho.
Maria ainda não decidiu o que irá fazer, mas Daniel já encontrou um cúmplice, o seu amigo Eurico, e já fez um acordo com ele.
Vou dar-te algum dinheiro e cigarros.
Mas tu sabes muito bem que eu não fumo.
Não são para ti. Vais dá-los ao segurança.
Ah.
O que está de vigia ali no portão, ok?
Ok.
Diz-lhe que estás à espera de uma convidada no sábado. E que ele deve deixá-la entrar.
Ah.
Só isso.
Só isso.
Ah, encruzilhada.
Encruzilhada.
Ah, encruzilhada.
Encruzilhada.
Encruzilhada. Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Pois é, os cordelinhos já estão a ser puxados, mas esperem lá. Será que Daniel tem andado a esconder alguma coisa? Vamos fazer um desvio rápido até Labória, o país vizinho de onde vem o jovem, e ver o que anda a fazer o seu pai Kanyama. Ele tem uma visita. É Anita, a namorada que Daniel deixou no seu país.
Mas onde é que está a empregada? Leva estas chávenas, por favor. Anita, minha filha, precisas de mais alguma coisa? É bom que saibas. O teu pai e eu já nos conhecemos há muito tempo. E tu, para mim, és mais do que apenas a minha futura nora. Então conta-me, como é que tu e o Daniel estão? Está tudo bem?
Bem, espero que sim.
O que queres dizer com isso? Vocês estão com problemas?
Bem, na verdade tinha a esperança de que o senhor me dissesse algo. Não sei nada do Daniel há quase 3 semanas. E da última vez que conversamos, ele pareceu-me um pouco distante.
A sério?
Sim.
O que é que te faz dizer isso? Ele disse alguma coisa?
Não. Mas o senhor sabe. Desculpe, senhor Kanyama. Acho que não foi muito boa ideia vir falar consigo sobre isto.
Oh, Anita. Eu quero ajudar-te, se puder. Mas se não me contares tudo a mim, a quem é que vais contar?
Já fez o suficiente, senhor Kanyama.
Achas?
Sim, isto tem de ser resolvido entre mim e o Daniel. Obrigada pelo chá. Eu agora vou andando.
Está bem. Já que queres assim...
Obrigada, adeus.
Adeus, minha filha. Sim?
Olá, amor.
Lena, quando é que vais parar de me chamar assim? Já te disse que não quero que ninguém descubra algo sobre nós. Sobretudo a minha mulher.
Eu já disse para não te preocupares. Olha, Kanyama, ainda não encontrei os meus dois sobrinhos. Achas que eles podem ter falado com alguns dos meninos lá na mina?
Oh, Lena. É claro que já perguntei isso a todos. Até lhes ofereci dinheiro. E nada. Não há nenhum rastro desses patifes.
Pois, só foi um pensamento que me passou pela cabeça. Kanyama?
O que foi agora?
Posso te ver esta noite?
Vou-me encontrar com um amigo no clube de golfe esta noite. Há uma reunião de negócios.
Mas posso ir contigo também?
Não me pressiones, Lena, não me pressiones. Em primeiro lugar, sou um homem de negócios.
Olá, senhor segurança.
Quem é?
Estou na hora da minha pausa. Pois, então vou direto ao assunto.
Sim, faça isso, seja rápido.
Isto não vai ser fácil. Bem, aqui tem um pequeno presente para si, para aproveitar durante a sua pausa. Tome.
Então, porquê? Como é que sabe que eu fumo?
Não se preocupe, sou eu e o meu amigo é que sabemos. E não vamos dizer nada, diretor. Tome, tenho outra coisa para si.
Bem, obrigado. Mas por que é que me está a dar estes presentes?
Não é grande coisa. É que eu estou à espera de uma visita esta tarde. O nome dela é Maria. Por favor, posso pedir-lhe que a acompanhe até o meu quarto, o número 5. Discretamente. E se me ajudar, ainda pode receber um pouco mais, né?
Está bem. Obrigado, rapaz. Vou dar o meu melhor.
Ótimo. Então é isso. Acho que agora somos amigos, não?
Ah, claro, claro, amigos.
Lamento tanto, Maria. Deve ser muito difícil para ti a partida da tua mãe. Estás bem?
Fala mais baixo, Teresa. Estamos na biblioteca.
Está bem.
Mas sim, é difícil. Espero que ela volte logo. Eu não consigo lidar com meu pai sozinha. Ele é... complicado.
Entendo perfeitamente o que queres dizer.
Meninas, silêncio.
Desculpa.
Isto é uma biblioteca, não é um mercado. Ouviram?
Uhum.
E tem outro problema, Teresa.
Outro?
Um problema ainda maior.
Oh, pobre Maria. O que foi agora?
O Daniel. Ele convidou-me para ir ao quarto dele esta tarde.
Oh?
É. E na verdade... acho que ele até já está à espera de mim. Para de gozar, Teresa. Eu não quero desapontá-lo, mas também não acho bem. O que eu devo fazer?
No teu lugar, eu não estaria aqui sentada na biblioteca, hein?
Já falta pouco para os exames.
Sim, como queiras. Mas eu estaria a preparar-me para o encontro.
O que queres dizer com isso?
Oh, caramba. Isto é um ingênuo, Maria. Às vezes pergunto-me como é que somos amigas.
Ah, Teresa.
O que quero dizer é que esta será a primeira vez que vocês estarão a sós. E por falar nisso, como é que vais chegar até ao quarto dele?
Bem, não sei. Ele disse-me que ia tratar disso. Mas, Teresa, se alguém me vê, eu posso ser expulsa da escola. Eu não quero que isso aconteça.
Eu estou curiosa para saber como é que ele vai fazer com que chegue já ao quarto dele. Talvez possa aprender alguns truques com ele.
Agora vamos. Teresa, não queres ir comigo ao quarto, Daniel?
Não sejas parva, Maria.
Ah.
O encontro é teu. Eu não fui convidada.
Diverte-te, depois contas-me tudo.
Ok, então até logo. Até logo. Parece que o caminho está livre. Tenho de me despachar antes que alguém me veja.
Quem?
Oh, desculpe, não o vi.
Ah, deve ser a tal rapariga.
Rapariga? Que rapariga? Só queria perguntar-lhe.
Não me pergunte. Não sei de nada. Rápido, siga-me. Vou levá-la até o dormitório 5. Agora vá. O dormitório 5 fica naquela esquina.
Mas, ei, espere, por favor. Como é que saio daqui?
Não me pergunte.
Encruzilhada.
Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos e o meu pé já está na estrada. Quando todos nos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer, o problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
E é assim que chegamos ao fim deste episódio. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
As eleições na Guiné-Bissau marcam este domingo, dia 13 de abril. E é também sobre o sufrágio que nos escrevem os ouvintes e internautas. No Facebook, por exemplo, Edi Marshall Sochangana, da Matola, Moçambique, diz que, para o povo guineense, desejo sucesso no escrutínio de hoje e espero que os eleitores afluam massivamente às urnas a fim de fazerem valer o seu voto e a vontade de muitos para a Guiné-Bissau. Viva o povo da Guiné, homens e mulheres, crianças e jovens, todos unidos pelo desenvolvimento do país e do seu povo. Também no Facebook, escreve-nos Elton Inácio Varela, diz: espero que haja transparência e que vença quem tiver o maior número de votos e que haja um ambiente de paz para a Guiné-Bissau. Ossifo James, de Lisboa, de Climane, em Moçambique, diz que as eleições decorram num ambiente de paz, transparência e, acima de tudo, que seja uma festa. A Guiné-Bissau merece e os guineenses merecem ainda mais. Que façam a melhor escolha. Estamos juntos. São os votos de Ossifo James Lisboa, a partir de Moçambique. Eu recordo aos nossos ouvintes que hoje na Guiné-Bissau as eleições vão contar com o maior número de sempre de eleitores recenseados, quase 800 mil, de acordo com os dados da Comissão Nacional de Eleições Guineense. Também não há memória de haver tantos observadores internacionais a vigiarem a votação do país, são cerca de 400 e refletem a pressão externa para que não se repitam incidentes como o golpe de Estado de há 2 anos entre a primeira e a segunda volta das eleições presidenciais. E a terminar, digo-lhe ainda que hoje temos uma emissão especial dedicada às eleições na Guiné-Bissau, com comunicação em direto com o nosso enviado especial, Márcio Pessoa, na capital guineense. Já sabe, pode escutar-nos como habitualmente, às 19h30, tempo universal coordenado. Da minha parte é tudo. Muito obrigada por ter estado desse lado e pela sua participação. Tenha um bom dia.